Você está ouvindo ao Pra Viagem, uma série produzida pelo AuscutaCast. Eu sou Faisal Rajo. Fica com o programa de hoje.
E aí, pessoal, esse é mais um programa. E eu separei um conteúdo muito legal pra gente discutir hoje. Eu fiquei bem animado enquanto estava fazendo ele e pesquisando sobre. Eu acho que todo mundo vai conseguir aproveitar um pouco do que eu separei aqui. A ideia é a seguinte. O conteúdo é sobre pensamento adaptativo em cima do House, do Gregory House, do seriado. Para quem nunca assistiu, o House MD é uma série em que um médico mostra o dia a dia de um médico resolvendo casos clínicos muito complicados, que geralmente tem um plot twist bem legal e que gera muita atenção do público e prende muito bem a audiência. E durou por vários anos aí, foi um sucesso. Então a ideia desse programa é a seguinte, destrinchar o pensamento do House, do Gregory House. E a conclusão que eu cheguei foi que é baseada no Adaptive Thinking, que é o pensamento adaptativo que a gente vai elaborar aqui. Quem assistiu o programa do Sherlock Holmes pode pensar que é um paralelo com ele, e com certeza é. O próprio seriado inteiro do Gregory House, do House MD, é um paralelo com o Sherlock Holmes. O próprio nome House é uma piadinha com o sobrenome do Sherlock. Holmes, em inglês, home e house são sinônimos. Então, essa foi a piadinha do produtor. E é uma coisa que poucas pessoas sabem. Os próprios amigos dele, o Watson e o Wilson, começam com W. Isso é uma, digamos assim, um easter egg da série, que muitas pessoas não sabem. Enfim, mas o foco desse programa é no Adaptive Thinking. A ideia do Sherlock no último programa foi sobre os pensamentos desviantes, os pensamentos não lineares, digamos, né, nessa forma. De como pensar de uma forma que o seu cérebro não está acostumado a fazer. O Adaptive Thinking é outra coisa, é um raciocínio mais clínico. É como criar uma base de dados interna para que você possa acessar e resolver casos muito complicados. O Sherlock, ele baseia-se na inferência e na dedução. O House, ele não pode ficar só na dedução, ele tem que ter um conhecimento teórico da medicina para usar na prática clínica. Não tem jeito, ele não consegue deduzir a fisiopatologia de uma artrite se ele não entende a essência da biologia celular e os componentes dessa forma. Não existe uma forma de deduzir muitas coisas na medicina, na forma de deduzir tratamentos, na forma de deduzir métodos diagnósticos. A medicina exige que você tenha uma base de dados, como tantas outras disciplinas, mas aqui a gente está focando no House. O Anders Ericsson, que é um psicólogo, ele definiu o Adaptive Thinking como sendo uma forma de pensamento em que você rapidamente se adapta a uma situação nova do meio. Então você é exposto a uma nova condição e você rapidamente considera todas as possibilidades que você pode tomar e dessa forma você toma uma iniciativa rapidamente também e assume uma posição. Esse é o Adaptive Thinking. Por que eu escolhi isso para o House? Porque ele não tem tempo para tratar as inúmeras condições dos pacientes dele. Ele tem que considerar as possibilidades e rapidamente, com um novo sinal, uma nova informação, ele tem que tomar uma decisão rápida. Para você criar esse pensamento adaptativo, na minha opinião, claro, isso aqui não existe uma forma, uma receita mágica para você criar um pensamento adaptativo, você precisa desenvolver duas condições. Primeiro é o deep work e o segundo é o planejamento flexível, que eu vou chamar aqui de pensamento solitário, vocês já vão entender o porquê. O deep work, esse termo foi cunhado pelo Cal Newport, ou pelo menos mais elaborado pelo Cal Newport, que é um cientista da computação formado pelo MIT. Ele elaborou vários métodos e várias técnicas de como você pode entrar profundamente, num estado de transe de trabalho para você estudar alguma coisa e você entender alguma coisa, eliminando todo tipo de distração, todo tipo de interferência para que você possa entrar realmente naquele conteúdo e aprender. E com certeza esse estado é necessário para você formar aquilo que a gente chamou de base de dados. Para você aprender aqueles conteúdos elementares e que sustentam e suportam o teu argumento, você precisa entrar em um estado de deep work, de trabalho profundo. Você precisa conhecer fisiopatologia, conhecer fisiologia, conhecer anatomia, conhecer testes diagnósticos e qualquer outra coisa, seja na medicina ou traduzindo para qualquer outra área, são aqueles elementos básicos que suportam a tua argumentação. Digamos que na engenharia isso vai ser uma base teórica do cálculo, teoria de limites e toda essa base que você precisa saber. Claro que em algum termo ela vai ser dedutível, mas em outro você precisa desse estímulo, dessa exposição inicial. E essa é a parte teórica do Adaptive Thinking. A segunda parte é o que eu chamo de planejamento flexível. É você treinar o seu cérebro a planejar as suas próximas ações de forma flexível. Como que eu consigo fazer uma analogia para que isso possa ser mais digerível? Digamos que você tem que estudar para uma prova, que é daqui 2 meses. A ideia do planejamento flexível é a seguinte: você tem que se planejar para ter essa prova de 2 meses. Ah, eu vou estudar durante o dia 2 horas e durante a noite 1 hora e alternar entre os dias. Beleza, você fez um planejamento. Agora, uma pessoa que não tem um planejamento flexível, à medida que ela assuma outras responsabilidades nesses 2 meses, ela vai colocando coisas nesses horários que ela tinha para estudar e, ao invés de readaptar o seu calendário, ela faz o quê? Ela começa a tumultuar os dias que ela tem para estudar com os dias que ela perdeu para esses outros compromissos. Então, ao invés de alternar os dias, ela vai pegar um dia que ela tinha para estudar 2 horas de manhã e 1 de tarde e vai estudar 5 horas consecutivas. Isso não é um planejamento flexível. O planejamento flexível é mais ou menos dessa forma. Você tem 2 meses para se preparar. Você cria esse planejamento inicial: vou estudar um dia sim, um dia não, 2 horas de manhã, 1 hora de tarde. Só que você vai separar bolhas que são complacentes nesse seu calendário em dias que você não... Se você tinha planejado estudar, você não tinha planejado estudar, para que você possa estudar caso uma eventualidade aconteça. Para que você possa flexibilizar o seu horário e, nesse dia que eu tinha para estudar, eu vou ter que ir no aniversário da minha avó. Ah, beleza, então você não vai estudar? Não, eu vou alocar esse tempo que eu estudaria nesse horário por uma dessas bolhas complacentes que eu separei. Isso é um planejamento flexível. Claro que o pensamento flexível, ele não pode ser só aplicado a um calendário em você estudar para uma prova, claro que isso é muito importante, mas você pode muito bem aplicar ele no curto prazo para resolver um problema. Digamos aqui um caso clínico, que é o tema que a gente está falando, dentro do tema do House, que seria mais ou menos o seguinte que ele pensaria. Digamos que tem uma paciente que veio com várias queixas, entre elas uma claudicação na perna, digamos a perna direita. Claudicação é arrastar a perna, para quem não sabe. Fortes dores abdominais, está com alguma dificuldade de respirar e sintomas de infecção de via aérea superior, digamos uma infecção de garganta. Aqui você tem um pool de sintomas, de variáveis que você tem que analisar e que no caso o House teria que investigar a causa subsequente. Claro que isso não é um caso muito grave, mas é só para exemplificar aqui. Uma forma flexível de pensar seria você ordenar o teu pensamento de forma estratégica para que qualquer mudança no quadro clínico dessa paciente, você já tenha feito ações posteriores a essa mudança que te facilitem condutas futuras. Um pensamento não flexível ia provavelmente pedir todos os exames ao mesmo tempo e racionalizar de forma separada e tentar achar uma causa comum para tudo. Isso não faz muito sentido, porque pacientes no livro eles são muito fáceis de serem tratados, porque eles geralmente têm um sintoma que resolve todos os quadros, uma doença que resolve todos os sintomas do quadro. Na vida real, os pacientes são poliqueixosos, eles têm sintomas que não têm nada a ver com o resto. A gente tenta aplicar um conceito que é a navalha de Ockham, achar uma causa comum para as situações, só que isso geralmente não é o caso. Os pacientes eles têm muitos sintomas, a gente tem que valorizar eles e dar maior importância ou valorizar mais esses sintomas que a gente clinicamente acha que são mais importantes. Então esse pensamento flexível, digamos, seria pedir um exame que cobre 3 desses sintomas de uma vez só, ao invés de pedir 1 para cada sintoma. Porque uma variação num desses sintomas que altere os outros, você já vai ter um recurso que, de forma homogênea, avalia eles. Claro que isso é mais difícil de aplicar na prática do que falar aqui, mas o planejamento flexível ele pensa dessa forma. Como um jogo de xadrez, você tenta pensar nos passos na frente para que você possa mudar a sua estratégia durante o jogo. E isso, junto com o Deep Work, faz com que você tenha uma base de dados muito resilientes para tomar decisões sozinhas. Porque É muito fácil você perguntar para outras pessoas o que você vai fazer, mas no final das contas, a responsabilidade é sua e você assume os seus próprios riscos. Então, o Adaptive Thinking, o pensamento adaptativo, ele é uma, digamos, uma filosofia de vida. É uma forma de você conduzir a tua vida de forma flexível para que qualquer alteração, digamos, uma prova surpresa, digamos que você bateu o carro, digamos que você perdeu um compromisso, uma reunião que você tinha que ir, como que você vai atuar dali para frente? É muito fácil a gente pensar no que dá certo, porque o que dá certo, a gente geralmente não tem problema. A dificuldade aqui é você se preparar para o imprevisível. Então, o Adaptive Thinking é uma boa forma da gente racionalizar em cima disso. E com a ajuda do House, a gente pode melhorar um pouco e tentar esquematizar uma forma de pensar dessa forma. Esse é o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Mandem pra gente feedback no @auscultacast no nosso Instagram. E, por favor, compartilhem com seus amigos, porque ajuda a gente bastante. Esse foi o programa de hoje, produzido por mim, Faisal Hazer, e pelo Nicolas Najar. Um forte abraço para vocês. Tchau.